Dentro dos círculos familiares, é normal que hajam segredos que são guardados ao longo do tempo. Estes segredos podem ser coisas mais pequenas, como um momento humilhante, ou coisas maiores, como traição, fraude, um membro familiar omitido, perdido ou achado. Existe ainda um outro nível para estes segredos familiares, um nível que vai muito além de um segredo ser maior ou menor. Estes segredos podem ser perturbadores ou sombrios. Segredos como violência, abuso sexual ou até mesmo incesto. Este é o caso do monstro de Beja, o Francisco Esperança, que assassinou a sua mulher, filha e neta. Como vamos perceber ao longo do episódio, a família Esperança guardava muitos segredos, alguns deles mais comuns, outros não. A família Esperança era composta por quatro elementos: o Francisco, com 60 anos, a sua mulher Bem-vinda, que tinha 50 anos, a filha do casal chamada Cátia, com 28 anos, e a filha da Cátia, ou seja, neta do Francisco e da Bem-vinda, chamada Maria, que tinha 4 anos. Durante a sua infância, o Francisco estudava e era bom aluno, só que foi apanhado pelo pai a faltar às aulas, então teve de começar a ajudar a família com um trabalho de campo. E ele morou com os pais até conhecer e se casar com a Bem-vinda nos anos 70. Quando se casaram, o Francisco e a Bem-vinda foram morar para Penedo Gordo, que é uma zona que fica perto da cidade de Beja. E mesmo depois de se casar, os amigos e os colegas de trabalho do Francisco descrevem-no como um homem brincalhão, bem educado, culto, que sabe ter uma boa conversa e que gostava muito de jogar futebol. O Francisco foi arranjando um ou outro emprego, mas acabou por encontrar um emprego estável, onde trabalhou vários anos, no Crédito Predial, que é um antigo banco português. O Francisco gostava de fazer gestos românticos para a Bem-vinda e ele gostava de lhe escrever cartas e poemas de amor, e parecia que a relação era uma boa relação, onde existia amor, e fruto desta relação surgiu a Cátia, a filha do Francisco e da Bem-vinda. O Francisco e a Cátia sempre foram muito chegados. Mesmo da perspectiva de familiares mais próximos, eles consideram que a Cátia sempre foi mais próxima do pai e que estava melhor com o pai do que com a mãe. E ao longo dos anos, a Cátia foi tendo alguns problemas com as autoridades e era sempre o Francisco que estava lá para lhe dar apoio. Por exemplo, a Cátia uma vez foi apanhada por conduzir sem carta de condução e foi o Francisco que a foi buscar à cadeia. Os familiares mais próximos dizem que o Francisco tratava a Cátia como uma verdadeira princesa, que eles eram mesmo muito cúmplices e que, da perspectiva deles, a relação deles era também uma relação saudável entre o pai e uma filha, assim como a relação entre ele e a Bem-vinda era uma relação saudável entre um marido e uma mulher. Para além do trabalho como bancário, o Francisco e a Bem-vinda também tinham uma loja que ficava no centro da cidade de Beja. Era uma loja que vendia roupa, mais especificamente roupa interior para mulher. Mais ou menos 2 décadas antes dos assassinatos, o Francisco roubou 130 mil euros ao banco onde trabalhava. E então, para fugir da polícia, ele ficou escondido em casa durante vários meses. E a Cátia, na altura, já tinha 6 anos, por isso ela já tinha idade suficiente para compreender o que é que estava a acontecer, até mesmo pelas conversas que ouvia os pais a ter. E os pais explicaram que nem mesmo aos amigos mais próximos na escola primária ela podia contar que o pai estava dentro de casa. Ou seja, já desde muito cedo eles ensinarem à filha esta coisa toda da mentira, o pai roubou e depois estava a mentir, a esconder-se. Por isso a Cátia cresceu desde muito pequenina neste tipo de ambiente. Mas não adiantou de nada o Francisco estar escondido em casa, porque a polícia foi dar com ele ao fim de alguns meses e ele foi condenado a 10 anos de prisão por burla. E isto foi mesmo muito difícil para a Bem-vinda, porque para além da vergonha que ela senti, que admitiu que sentiu na altura que o marido foi preso, ela também tinha agora de tomar conta da família sozinha, não é? Tinha de tomar conta da Cátia sozinha, tinha de gerir as finanças da família sozinha e o negócio que eles tinham, a loja que eles tinham no centro de Beja, não estava a correr nada bem. Eles tinham centenas de milhares de euros de dívidas a fornecedores e a bancos, porque o negócio não estava de todo a correr como aquilo que era expectável. Estes problemas todos, este peso todo nas costas, fez com que a Bem-vinda se tornasse uma pessoa muito reservada, que não tinha ou à vontade para falar do marido em circunstância alguma. Às vezes as pessoas faziam-lhe alguma pergunta sobre o Francisco, como é que ele estava lá na prisão, ela não queria de todo falar do marido. O Francisco saiu da prisão quando a Kátia tinha mais ou menos 13 anos e ele estar de volta à unidade familiar não ajudou nada à família Esperança. Para ser sincera, talvez só tenha piorado as coisas, porque o Francisco estava um homem muito depressivo que gostava de afogar as mágoas no álcool. E toda a gente que o conhecia dizia que definitivamente o Francisco tinha duas pessoas dentro dele. Uma pessoa quando bebia álcool e outra pessoa quando não bebia. E normalmente é assim, não é? Com as pessoas que consomem álcool com frequência. Então, quando ele não bebia álcool, como já falamos, era uma pessoa culta, divertida, engraçada, gostava de ter uma boa conversa. Quando bebia, era o completo oposto. Toda a gente da zona sabia que o Francisco ficava agressivo quando bebia e sabiam também que ele tinha a descarregar esta agressão na família. Agora, não sei até que extensão é que eles sabiam das coisas, porque supostamente há alegações de que existia violência doméstica dentro da casa, mas se este era o caso, da minha percepção, nunca passou fora das quatro paredes da casa, ou seja, foi mantido em segredo que ele alegadamente era violento fisicamente com a mulher e com a filha. Mas pronto, toda a gente sabia que fora a agressão física, que ele ficava agressivo até na forma de falar, na forma como se comportava com os membros da família dele. Também mais ou menos nesta altura, o Francisco foi diagnosticado com cancro nos intestinos. Ele chegou a ser operado por duas vezes diferentes, também fez quimioterapia e, tanto quanto nós sabemos, na altura dos assassinatos, o cancro estava controlado. Acho que já podemos todos perceber que realmente a família Esperança estava a ter muitos problemas. Eram os problemas financeiros, aqueles centenas de milhares de euros em dívidas, eram os problemas relativamente ao abuso de álcool por parte do Francisco, o facto dele já ter ido preso, depois ainda este diagnóstico de cancro, que não é fácil para qualquer família, e estava a ser muito difícil para a família Esperança lidar. Ainda para acrescentar a esta lista de problemas, a bem-vinda, alguns anos antes dos assassinatos, atropelou um motociclista. Eu acredito que este caso não tenha ido a lado nenhum, porque ficou provado que foi um acidente, mas para todos os efeitos, ainda a acrescentar à carga mental dela de saber que foi responsável, apesar de ter sido um acidente, pela morte de alguém, acredito que não seja uma coisa fácil de se lidar. Nos últimos tempos, a bem-vinda andava muito nervosa. Ela fumava muito e as pessoas no café e no restaurante notavam que ela andava com uma carinha mais triste. Tentavam fazê-la sorrir, tentavam alegrá-la, mas pouco ou nada adiantava. Ela andava também muito estressada, sempre preocupada com onde é que o Francisco ia, onde é que se ele saía de casa às escondidas para ir beber. Ou seja, ela também tinha ainda de fazer esta coisa de ser a polícia do Francisco. A bem-vinda lamentava aos familiares mais próximos que o Francisco estava mesmo muito diferente nos últimos tempos. Era a dependência do álcool que o tornava mais agressivo, também o tratamento para a quimioterapia, que desgastava-o, não é? E ainda os antidepressivos que ele tomava. E ela dizia-lhes que ele estava mesmo uma pessoa completamente diferente do homem com quem ela se casou. No entanto, apesar da cabeça da bem-vinda estar com certeza a mil por causa destes problemas todos, os familiares e amigos mais próximos dizem que ela sempre foi aquele tipo de mulher que gosta muito de viver para as aparências. Ela sempre quis transparecer que estava tudo bem, que não se passava nada com a família, que eles não tinham problema absolutamente nenhum. Aliás, ela gostava de transparecer ainda que estava tudo incrível, que eles estavam bem financeiramente, que não havia mesmo qualquer tipo de problema. A Kátia, a filha do Francisco e da bem-vinda, também andava muito mal psicologicamente e ela chegou mesmo ao ponto de tentar tirar a sua própria vida. Nós já vamos falar melhor disto, eu antes só queria falar de afinal quem era a Kátia e que vida é que ela andava a viver. Então, como podemos perceber e deduzir, a Kátia não cresceu num melhor ambiente com melhor estabilidade financeira, porque desde muito pequenina que viu os pais a terem problemas financeiros e também a questão toda de ver o pai a roubar tanto dinheiro ao local onde trabalhava. E depois, por outro lado, também não tinha estabilidade emocional, porque aquele tempo que o pai esteve escondido em casa, eles obrigavam-na a omitir aquilo aos colegas da escola, e depois também a questão de o pai ter ficado preso durante quase 10 anos, também não é fácil para uma criança, então desde a partir daí que ela não teve a melhor infância. Segundo as amigas, a Kátia era uma rapariga normal que gostava de fazer as coisas simples da vida, como estar numa esplanada, a beber qualquer coisa e a conversar com os amigos durante horas. Ela era muito bonita e tinha muito jeito para as artes. Ela adorava pintar e gostava mesmo muito de ler. Ela até chegou a frequentar uma universidade de artes, a tirar o curso, só que acabou por desistir. E ela dizia, nos tempos antes de ser assassinada, que o sonho dela era estudar saúde. Quando tinha 24 anos, a Kátia engravidou. E por algum motivo, ela e a restante família Esperança quis manter a gravidez um segredo. Quase ninguém sabia que a Kátia estava grávida, muitos deles só ficaram a saber quando nasceu o bebê. Na altura, assumiu-se que o pai do bebê era o namorado que a Kátia tinha na altura. E então, quando a bebê nasceu, a fevereiro de 2007, eles deram-lhe o nome de Maria. Eles os dois continuaram juntos, foram até mesmo viver para Lisboa e começar a vida como uma família, mas quando a Maria tinha cerca de um ano, este tal namorado da Kátia começou a suspeitar se era mesmo ele o pai da criança. Então ele pediu um teste de paternidade e este teste revelou que de facto ele não era o pai da Maria, então ele deixou a Kátia e foi viver a vida dele. E uma coisa mesmo muito estranha é que, apesar deste teste de paternidade ter definido que este rapaz não era o pai da Maria, a família Esperança continuou a dizer às pessoas que ele era o pai da Maria, especialmente a Bem-vinda. Ela continuava a dizer às amigas e a quem perguntasse que sim, o pai da Maria era um ex-namorado da Kátia. E talvez aqui ela estivesse, lá está, a tentar fazer aquela coisa de viver para as aparências e mais uma vez a guardar segredos, a mentir. Eu não sei se ela própria sequer sabia quem era de verdade o pai da Maria. Quando a Kátia ficou mais solteira, ela manteve-se uns tempos em Lisboa. Ela conseguiu arranjar um trabalho temporário na Setelém, só que depois eles não lhe renovaram o contrato e então ela não conseguiu arranjar assim um emprego em cima da hora e teve de voltar para Beja, para a casa dos pais. Em Beja, ela foi arranjando um ou outro emprego, acabou por ficar a trabalhar para uma seguradora, mas depois foi despedida porque foi apanhada a desviar 6 mil euros. Ela obviamente foi apreendida por isto, foi levada para a esquadra e foi o Francisco que a foi buscar. Ele não só foi buscar, como pagou os 6 mil euros que ela tinha roubado à seguradora e levou-a para casa. A família Esperança tentou avançar, fazendo conta que isto nunca tinha acontecido. Voltamos agora ao ponto em que eu referi que a família Esperança tinha mesmo muita coisa com que se preocupar, estava mesmo com muitos problemas, e foi neste ponto que a Kátia tentou tirar a sua própria vida ao atirar-se ao segundo andar da moradia dos pais. E esta tentativa de tirar a sua própria vida não foi bem sucedida, no entanto ela magoou-se nas costas e teve de ficar internada algum tempo por causa destes ferimentos. Então ela foi levada para um hospital em Lisboa e foi lá que ela ficou internada e durante o tempo que ela teve em Lisboa ela conheceu um homem chamado Pedro e os amigos dizem que isto foi amor à primeira vista, que eles ficaram logo muito fascinados um pelo outro e começaram um relacionamento amoroso. E mesmo depois da Kátia voltar para Beja, o relacionamento continuou. O Pedro fazia a viagem entre Lisboa, que era o local de trabalho dele, e Beja, que era onde estava a morar a Kátia com a Maria, para poder passar tempo com ela. Nos tempos anteriores aos assassinatos, o Pedro e a Kátia andavam a falar sobre levar a relação para o próximo nível, que seria morarem juntos e casarem-se. Mas infelizmente isto nunca aconteceu. Mas o Pedro também questionou a Kátia algumas vezes sobre quem era o pai da Maria e ele sentia-se no direito de saber, mas a Kátia ou arranjava desculpas ou mentia a dizer que era o tal ex-namorado. Depois até aconteceu uma situação onde esse tal ex-namorado foi ter com o Pedro e disse-lhe que não era ele o pai. Isto depois gerou uma discussão entre o Pedro e a Kátia. Mas pronto, ela tentava sempre ou arranjar desculpas, ou mentir, ou simplesmente dizer-lhe que não queria dizer quem era o pai da Maria. E então isto foi uma coisa que o Pedro foi também ter de lidando com o facto de nunca saber, mas ao mesmo tempo ter sempre aquela curiosidade de saber. No dia 7 de fevereiro de 2012, uma terça-feira, o Francisco Esperança assassinou brutalmente a mulher, a filha e a neta. Ele utilizou uma katana que tinha guardado em casa na altura que ele esteve na guerra em África. Primeiro ele foi até ao quarto que partilhava com a mulher e deu-lhe inúmeros golpes na cabeça e no pescoço e a Bem-vinda perdeu a vida muito rapidamente por se esvaziar em sangue. Depois ele foi até ao quarto da filha e este quarto era dividido entre a Kátia e a Maria e ele primeiro começou a atacar a Kátia. E os golpes no corpo da Kátia mostram que ela tentou defender-se a ela e à filha. Ela também utilizou o corpo dela como um escudo para proteger a Maria. Mas o Francisco deu-lhe um golpe na cabeça e ela acabou por também perder a vida. Depois, a Maria estava lá na cama, muito assustada, provavelmente aos berros, a chorar, e ela ainda tinha a mãe quase que em cima dela, então o Francisco teve de empurrar o corpo da Kátia para o lado, para poder depois atacar a pequenina Maria, e As marcas que a Maria ficou nas mãos e nos braços também mostram que ela se tentou defender. Eu relembro que ela tinha apenas 4 anos. Depois disso, o Francisco utilizou a mesma arma para matar os animais de estimação da família, que eram um cão e um gato, e ele disse mais tarde que utilizou uma katana porque era uma arma silenciosa. Ele não queria que os vizinhos ouvissem, por exemplo, tiros, então foi uma forma que ele arranjou de cometer os crimes em silêncio. E depois de cometer esta coisa que eu nem tenho palavras, é das coisas mais cruéis que é possível um ser humano fazer, uma pessoa que nós confiamos tirar-nos assim a vida, eu não tenho palavras para isto. Depois de ele fazer este ato tão horrível, ele foi dormir como se nada se passasse. A Bem-vinda tinha 50 anos, a Kátia tinha 28 e a Maria tinha apenas 4 anos. No dia seguinte de manhã, dia 8 de fevereiro, o Francisco acordou e teve algum tempo dentro de casa a ver televisão. Depois, quando ele saiu, decidiu que ia fazer algumas coisas para que ninguém suspeitasse o facto de a mulher, a filha e a neta não andarem a ser vistas. E ele primeiro foi até o infantário da neta e disse lá que a Maria não ia ao infantário nos dias seguintes porque andava adoentada. Depois disto, ele foi até à loja de roupa que a mulher tinha no centro de Beja e teve lá a informar o funcionário e algumas pessoas que ia passando, clientes, que ela também não iria trabalhar nos próximos dias porque a família ia fazer uma viagem até Lisboa. O Francisco tinha 3 cadáveres em casa e ele, neste ponto, não sei se precisou de se distanciar um bocadinho da situação para pensar o que é que ia fazer a seguir, mas ele decidiu ir até Lisboa e alugou lá um quarto de hotel que a família já tinha alugado algumas vezes quando estava em problemas com a polícia e precisava de se esconder durante uns tempos, até mesmo quando vinham pessoas tentar coletar o dinheiro das dívidas que eles tinham. Era tipo o hotel de eleição para a família Esperança se esconder durante uns tempos para, pronto, tentar fazer com que ninguém os apanhasse nessas situações. E então era um hotel com que ele já estava familiarizado e ele escolheu lá um quarto para passar aquela noite. No dia a seguir, ele voltou para Beja e fez uma rotina completamente normal. No dia 10 de fevereiro, sexta-feira seguinte aos assassinatos, várias pessoas lembram-se de ver o Francisco a fazer coisas desta tal rotina normal. Então, ele tinha por hábito ir tomar o pequeno almoço ao estabelecimento que ficava em frente da loja que a Bem-vinda tinha no centro de Beja. Então, ele foi visto nesse sítio a tomar o pequeno almoço. Depois, ele foi visto também no restaurante onde ele tinha sempre o hábito de ir lá por volta do meio-dia fazer o pedido do almoço que ele queria comer. E depois, mais tarde, à hora do almoço, ir lá comer a refeição e também beber cerveja. E o funcionário deste restaurante relembra-se perfeitamente de ver o Francisco, de achar que ele estava super normal. Aliás, ele esteve lá na banca do restaurante com outros homens a dar umas gargalhadas e a falar da vida. O Francisco também tinha a rotina de ir até ao parque da cidade, porque havia lá uma pista que muita gente utilizava para dar umas corridas, para fazer jogging, e ele gostava de ir lá dar umas caminhadas. Então, nos dias a seguir aos assassinatos, também houve pessoas que o viram nessa tal pista a dar as tais caminhadas, como tivesse tudo perfeitamente normal. Mas a verdade é que nada na rotina do Francisco estava normal. O processo de decomposição está dividido em 5 fases. A primeira fase chama-se autólise e acontece normalmente entre 9 a 12 horas depois da morte. Nesta fase, o sangue para de circular no corpo e então o corpo fica frio, rígido e pálido. A segunda fase chama-se putrefação e esta acontece normalmente 12 a 24 horas depois da morte. Nesta fase, as bactérias que nós temos nos nossos intestinos e fígado começam a alimentar-se das proteínas que também lá existem. A partir deste processo, o corpo começa a libertar gases e estes gases têm um efeito no cadáver. Primeiro o corpo incha, depois fica com um aspecto meio esverdeado e também liberta um odor extremamente desagradável. O cheiro é descrito como um cheiro mesmo extremamente repugnante. É um cheiro a terra, meio doce, mas que está misturado com um cheiro a carne, ovos, couve, peixe, alho, cru. Ou seja, é um cheiro mesmo que, quando cheiramos, não dá mesmo aquela vontade de vomitar. O nosso corpo tem mesmo uma reação física àquele cheiro. A terceira fase chama-se colonização e ela acontece 24 a 48 horas depois da morte. E nesta fase, o mau cheiro que foi libertado na segunda fase começa a atrair bichos. Estes bichos, por exemplo, moscas, vão até ao corpo libertar ovos. E depois estes ovos, a partir destes ovos, surgem larvas. E as larvas aparecem nos orifícios naturais do corpo, por exemplo, a boca, o nariz e os olhos, mas também pode aparecer em feridas, ou seja, se morrermos com um corte no braço, esse corte vai ficar com larvas. A quarta fase chama-se fermentação butírica e acontece normalmente 48 horas depois da morte. Nesta fase, as larvas que habitam agora o cadáver começam a comer o cadáver, a consumir principalmente a pele, a primeira camada. E então isto faz com que depois desta fase terminar, o cadáver fica completamente diferente daquilo que era na altura que a pessoa faleceu. A quinta e última fase chama-se esqueletização e ela ocorre meses ou anos depois da morte. Esta é basicamente a fase em que já não há nada que estes bichos possam consumir e, portanto, abandonam o cadáver e depois o cadáver, com os anos a passar, começa a perder basicamente tudo além dos ossos, da cartilagem e da pele desidratada. Tirando a noite que ele foi passar a Lisboa, o Francisco esteve todas as noites na casa com três cadáveres, o que quer dizer que ele conviveu com pelo menos três das cinco fases de decomposição. Ele viu diariamente os corpos da sua mulher, da sua filha e da sua neta a transformarem-se em cadáveres, e ele sentiu o odor repugnante que falámos há pouco, e ele viu os bichos a consumirem os corpos das pessoas que supostamente deviam ser as pessoas que ele mais amava no mundo, e ele conviveu com isto durante vários dias. Não sabemos ao certo o que é que ia na cabeça do Francisco neste ponto, o que é que leva uma pessoa a aguentar fisicamente estar no mesmo espaço que três cadáveres. Possivelmente o medo de ser apanhado era mais forte para Francisco do que o nojo que ele pudesse estar a sentir daquela situação. Os dias foram passando e ninguém em Beja estava propriamente a dar falta da bem-vinda da Cátia e da Maria por causa das desculpas que o Francisco arranjou, mas o Pedro, o namorado da Cátia, estava a ficar muito preocupado porque ele não estava a compreender por que motivo é que a namorada não lhe respondia às mensagens nem atendia o telemóvel há vários dias. Ele e a Cátia tiveram uma discussão no dia dos assassinatos. Umas horas antes, eles discutiram porque o Pedro perguntou mais uma vez à Cátia quem era o pai da Maria e a Cátia desligou-lhe o telemóvel na cara. Mas passados uns minutos ela ligou-lhe de volta e disse tipo, Pedro, não podemos pôr isto para trás das costas, tipo, não podemos avançar com a nossa vida se tu não sabes quem é o pai da Maria. E o Pedro acabou por concordar e então eles quando desligaram o telemóvel estavam bem. Então ele não estava mesmo a perceber porque aquela agora tinha decidido não lhe responder de todo. O Pedro conseguiu estabelecer contacto com o Francisco, ele conseguiu ir ter com o Francisco e perguntar pela Cátia, mas obviamente o Francisco deu-lhe uma desculpa. Disse-lhe que a Cátia estava na casa de uns familiares com a bem-vinda e com a Maria, porque ele foi aconselhado a separar-se da restante família por causa das dívidas, que andavam pessoas atrás deles por causa das dívidas. E quando o Pedro estava a sair da beira do Francisco, passou pelo carro dele, que estava estacionado. E ele olhou lá para dentro e viu que não só não estava lá a cadeira da Maria, que era uma coisa que normalmente estava no carro do Francisco, como o carro estava cheio de malas, o que deu a entender ao Pedro que o Francisco ia a algum lado. Então isto deixou o Pedro realmente muito desconfortável e ainda mais preocupado. E então ele foi ter com a PSP para reportar o desaparecimento da namorada. E a PSP aqui, pronto, já falamos disto em vários casos, desvalorizou completamente o que o Pedro tinha a dizer. Começaram-lhe a dizer, se a sua namorada não lhe está a responder ao telemóvel é porque provavelmente não quer mais nada consigo. E depois eles, quando o Pedro explicou quem eram, eles pelos vistos foram ver tipo o registro criminal da família Esperança, foram tentar perceber quem eles eram, e quando eles perceberam que eles eram uma família que os três já tinham estado em problemas, os três, ou seja, o Francisco, a Bem-vinda e a Cátia, eles viram que eles os três já tinham tido problemas com as autoridades, viram que os três já tinham estado envolvidos em situações de cheques sem cobertura, de assinaturas falsas, e o polícia da PSP perguntou ao Pedro, mas o que é que afinal tu queres com esta rapariga desta família tão problemática? Aproveita esta oportunidade que ela não te está a responder para a deixares. Porquê é que estás tão preocupado com esta pessoa desta família deste tipo? O Pedro não ficou satisfeito com esta resposta inútil da PSP, então ele decidiu que ele próprio ia até a casa da família Esperança tentar perceber o que é que se estava a passar e que não ia sair de lá até saber o que é que se estava a passar. Ele lá lembrou-se de ligar para o telemóvel da Cátia e ele conseguia ouvir o telemóvel a tocar do lado de dentro de casa. E o Pedro diz que foi aqui que ficou com o coração nas mãos, que ele percebeu mesmo que se tinha passado alguma coisa. Porque se o telemóvel estava a tocar lá dentro e ninguém estava a atender, era porque alguma coisa tinha acontecido. Então ele foi até à esquadra lá da zona e desta vez a polícia já o levou mais a sério porque ele contextualizou-os mais um bocadinho. E então eles foram até a casa da família Esperança, tentaram bater à porta. Nesta altura, o Francisco já estava na casa e eles conseguiram perceber que estava alguém dentro da casa. Eles ouviam barulho, no entanto, ninguém lhes abria a porta. E depois, quando eles tentaram abrir a porta à força, perceberam que o Francisco se tinha barricado lá dentro. Ou seja, ele tinha posto coisas à frente da porta para que ninguém conseguisse entrar. Nas próximas horas a situação escalou, porque o Francisco não queria sair, mas também não queria deixar ninguém entrar. Então estavam lá várias carrinhas da PSP, depois também apareceram os bombeiros e o INEM, e ao fim de 3 horas o Francisco finalmente saiu de casa. No entanto, ele levava uma arma com ele e tinha-a atrás das costas e tirou-a para a frente. A esperança dele aqui, ele depois explica mais tarde, era que a PSP o matasse por causa dele estar com a arma, mas a PSP conseguiu fazer o ótimo trabalho de o apreender sem que precisassem de lhe tirar a vida. E enquanto eles o levavam para a esquadra para começarem a investigação, outros agentes da PSP entraram dentro da casa da família Esperança. Estes agentes que entraram dentro da casa dizem que a cena lá dentro foi tirada de um filme de terror, que foi das situações mais macabras que eles já tiveram de experienciar. As vítimas estavam cada uma na sua respectiva cama, sem vida, já num grau de decomposição elevado, porque já se tinha passado vários dias. Tinham lençóis ou mantas ou cobertores por cima delas e tudo dentro do quarto estava coberto de sangue. Os lençóis, o colchão onde elas estavam deitadas, as cortinas, o chão, estava mesmo tudo repleto de sangue. As vítimas estavam num estado lamentável, não só por causa do processo de decomposição, mas mesmo porque o Francisco foi extremamente violento nos ataques. Elas tinham múltiplos cortes por todo o corpo e estavam mesmo mutiladas por causa da força que ele aplicou ao utilizar a katana. 2 dias depois de ser apreendido, o Francisco foi levado para o tribunal para um interrogatório judicial. À porta do tribunal estavam dezenas de pessoas que gritavam monstro e assassino. Durante a interrogação, o Francisco confessou que foi ele que matou a mulher, a filha e a neta. Ele disse que também nos dias depois dos assassinatos, aquele período de tempo que ele conviveu com os cadáveres, era ele a tentar arranjar coragem para tirar a sua própria vida, mas que no entanto não o fez por pura cobardia. Ele disse que até mesmo no dia que foi apreendido, no dia 13, ele estava dentro da casa com a arma que depois até mostrou aos agentes da PSP na esperança que eles o matassem. E ele disse que estava lá dentro com a arma apontada à cabeça, a tentar puxar o gatilho, mas que não tinha coragem. Ele também explicou que a arma que utilizou foi a katana, explicou que escolheu a katana por ser silenciosa e também explicou como é que cometeu os assassinatos. Então, neste ponto, já sabemos que foi o Francisco que cometeu os crimes, já sabemos como, quando, mas porquê? Afinal, o que é que motiva um homem a cometer crimes tão horríveis nas pessoas que era suposto ele estar a proteger? O Francisco disse que a motivação principal eram as dívidas, perto de 300 mil euros, que eles tinham com bancos e fornecedores. Ele disse que não queria ver a família a sofrer por causa destas dívidas. E depois perguntaram-lhe: Ok, mas porquê a tua filha, porquê a tua neta? As dívidas eram tuas e da tua mulher. O Francisco disse que matou a Cátia, a filha, porque ela era uma pessoa extremamente desequilibrada, que já tinha tentado tirar a sua vida e que ela era uma mentirosa compulsiva, que nunca lhe deu nenhuma alegria, nem mesmo nos estudos. E depois, em relação à neta, ele respondeu que simplesmente matou a pequena Maria porque não havia ninguém que pudesse ficar a tomar conta dela. Ele a tentar agir como se tivesse sido um ato de empatia, matar a neta porque eu a amo muito e depois ninguém podia tomar conta dela. Os investigadores ficaram a perceber que o Francisco, depois de cometer os assassinatos, estava ali meio dividido sobre o que fazer. Entre tirar a sua própria vida, porque alegadamente, segundo ele tentou fazê-lo várias vezes, simplesmente não teve coragem, ou então fugir. E esta questão do fugir tem algumas coisas pronto, dão a entender que era isto que ele queria fazer e que o crime até foi premeditado. Porque no dia do assassinato, o Francisco levantou 5.600 euros da conta. Dinheiro para quê? Se ele iria depois tirar a sua própria vida. E depois também a questão de as malas que ele tinha no carro, que o Pedro viu as malas, relembro. Ou seja, já são aqui duas coisas que dão a entender que de facto o que ele queria era fugir e não tirar a sua própria vida. Também foi apontado que durante a interrogação o Francisco não demonstrou qualquer arrependimento por aquilo que fez, não demonstrou qualquer empatia pelas vítimas e que a forma como ele recontou os acontecimentos daquela noite e dos dias a seguir demonstra mesmo que ele não tem qualquer respeito pela vida humana. O Francisco foi levado para o estabelecimento prisional de Lisboa porque eles estavam com receio que em Beja ele fosse assassinado pelos outros reclusos, porque este crime ganhou mesmo muita atenção da comunidade, nós já vamos falar melhor disso aqui um bocadinho. Então ele foi levado para o estabelecimento prisional de Lisboa. Mas no dia 17 de fevereiro de 2012, 10 dias depois de cometer os assassinatos e 5 dias depois de ser apreendido, o Francisco tirou a sua própria vida na cela ao utilizar o lençol da cama. Ou seja, nem justiça foi feita para os 3 assassinatos. Como eu referi há pouco, o Francisco disse que a motivação dele era as dívidas que a família tinha. Mas logo no início da investigação, o Ministério Público levantou uma outra teoria que potencialmente podia explicar porque é que o Francisco tirou a vida à família inteira. Então, como eu tenho vindo a referir várias vezes ao longo do episódio, a Kátia nunca quis contar quem era o verdadeiro pai da Maria, nem mesmo ao Pedro, ao namorado. E isto gerou muitas discussões entre eles os dois, mas ela nunca partilhou quem era o pai da Maria. E a verdade é que a Maria está registada como filha de pai incógnito. E há quem acredite que nem a bem-vinda sabia quem era o verdadeiro pai da Maria. A teoria que surgiu daqui é que o pai da Maria é o Francisco e que a Maria é fruto de uma relação incestuosa entre o Francisco e a Kátia. E aqui eu não sei se, quando dizem isto, uma relação entre eles os dois, estão a dizer que o Francisco abusava da filha e que uma das vezes a Kátia engravidou, ou se estão a dizer que era uma relação que havia consentimento da parte dos dois. De qualquer das formas, a teoria é que a Maria é filha da Kátia e do avô, ou seja, do Francisco. Neste caso, a motivação seriam ciúmes. O facto de a Kátia andar a falar com o Pedro sobre irem morar para Lisboa, e eles casarem-se, começarem uma vida nova, e o Francisco, segundo esta teoria, não queria que nem a filha Kátia, nem a filha barra neta Maria, se afastassem dele. Esta teoria foi abordada logo na primeira interrogação e foi questionado ao Francisco se ele era o pai da Maria, mas ele não respondeu, só baixou a cabeça. Logo no início, o Ministério Público pediu que fosse feito um teste de paternidade para perceber se ele era ou não o pai da Maria, mas depois ele tirou a sua própria vida e o Instituto de Medicina Legal negou este teste, disse que já não era necessário, visto que toda a gente na família estava morta. E eu aqui não percebo muito bem a lógica disto, porque tanto quanto eu consegui perceber, os testes de paternidade, os testes de DNA, são possíveis mesmo depois da pessoa perder a vida, e eles extraem o DNA a partir dos ossos. Por isso eu não sei muito bem porque é que não se fez o teste para pelo menos o caso ficar resolvido, no sentido de haver uma justificação válida para as coisas. Mas a verdade é que nunca vamos saber quem era de verdade o pai da Maria. Eu referi isto no início do episódio, mas acho importante reforçar, porque estamos a falar disto novamente, da perspectiva dos familiares mais próximos da família Esperança. Eles acham completamente ridícula esta teoria, eles acham que não faz sentido nenhum, que tanto quanto eles conhecem o Francisco, ele era avô da Maria e gostava muito da Maria. Eu não sei muito bem o que dizer aqui, porque da perspectiva deles, o Francisco também nunca seria capaz de matar as 3 pessoas que supostamente deviam ser as pessoas mais importantes da vida dele. No entanto, ele matou-as. Por isso eu não sei muito bem o quanto é que vale estes familiares estarem a dizer isto. No entanto, eu acho que devo de partilhá-lo. O advogado que defendeu o Francisco na altura que ele foi preso por burla, ou seja, 2 décadas antes dos assassinatos, disse que mesmo na altura o Francisco já apresentava ter depressão crónica e que esta depressão fazia-o consumir álcool e que o álcool fazia-o agir sem ter uma verdadeira noção das consequências das ações dele. Eu penso que o advogado do Francisco, que o representou na altura, referiu isto de forma a mostrar, tipo, estão a ver, ele já tinha estes problemas todos há 20 anos atrás. Mas eu sei que é muito difícil lidar-se com depressão, eu sei que é muito difícil lidar-se com problemas, com dependências de álcool, drogas, o que seja, mas acho que isto não pode servir como desculpa para as nossas ações. Muita gente vive com depressão e não é cruel para os outros. Muita gente tem problemas de álcool e depois procura ajuda e consegue ultrapassar estes problemas. Ou seja, eu simpatizo imenso com as pessoas que têm este tipo de problemas, mas eles não podem ser ações para atos cruéis como este, que é assassinar 3 pessoas da nossa família. Quando estes assassinatos aconteceram, a comunidade ficou muito chocada. A cidade de Beja era uma cidade relativamente tranquila, não aconteciam este tipo de coisas tão chocantes, tão traumatizantes. As pessoas sabiam que o Francisco tinha problemas com álcool, eles sabiam que ele ficava por vezes mais agressivo quando bebia, mas eles dizem que não faziam ideia que pudesse chegar a este ponto. Toda a gente, familiares, amigos, conhecidos, dizem que parecia genuinamente que o Francisco adorava a filha, que eles eram muito chegados, que parecia que tinham uma relação muito bonita entre pai e filha, e que também parecia que o Francisco adorava a neta, que ele estava sempre a levá-la à creche, ia buscá-la, ajudava a Cátia com as coisas da menina, tentava sempre, da percepção deles, ser um avô super prestável e amigável. E isto só prova o quanto nós não conhecemos, quanto nós não sabemos o que é que vai dentro de quatro paredes, o quanto alerta nós temos de estar para aqueles que são os nossos familiares e os nossos amigos. O Francisco ficou conhecido como o monstro, o animal, tanto que este caso ficou conhecido como o monstro de Beja, e a opinião geral é que a morte não foi castigo suficiente para os crimes que ele cometeu. Este caso é realmente muito triste. É sempre triste quando vemos uma família que uma pessoa da família tem a responsabilidade de proteger os outros e acaba por ser precisamente a pessoa que lhes tira a vida. É realmente muito triste. A Bem-vinda estava com o Francisco desde o início. Ela esteve com ele quando ele foi preso, ela esteve com ele durante os problemas financeiros, esteve com ele durante o diagnóstico de cancro e o tratamento, e era a pessoa que era capaz de o conhecer melhor que ninguém e ele assassinou-a. A Cátia era supostamente menina do papá, tratada como uma princesa. Foi desde pequenina educada a esconder, a omitir, a mentir. Ela ia se juntar com o Pedro, eles iam começar uma vida nova, ela ia poder pôr os problemas que tinha com os pais para trás das costas, conseguir dar uma melhor vida para a Maria, ser feliz por ela própria. E foi assassinada pelo pai. E a pequena Maria, que eu nem sei o que dizer em relação à Maria, porque ela só tinha 4 anos, ela é a mais inocente no meio desta história toda, uma riqueza de menina tão linda, e é muito triste pensar no cenário do avô a tirar-lhe a vida, e antes ela viu a mãe a perder a vida, a cair em cima dela, sangue por todo lado. Eu tenho muita pena mesmo. A última música que a Kátia partilhou no feed do Facebook foi a Stay With Me, dos Pearl Jam. A letra diz: "Sim, eu compreendo que toda a vida tem de acabar. Sentados aqui sozinhos, eu sei que um dia temos de partir. Fica comigo, vamos respirar." Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Acham que este crime foi premeditado? Acham que o Francisco teve um surto psicótico que lhe fez matar a família toda? Acham que a justificação das dívidas da família é válida? Acreditam-se? Ou acham que ele era pai da Maria e foi essa a motivação para ele matar toda a gente? Eu acho que o facto de termos tantas perguntas sobre o caso, tantas pontas soltas, só demonstra como a família Esperança era realmente uma família que escondia muitos segredos, a unir à introdução do episódio. Este foi então o caso do monstro de Beja, Francisco Esperança. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.